A BIMcast, o podcast institucional da Agência Brasileira de Inteligência. Tudo o que você queria saber e não tinha ninguém para te contar.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, ocorrerá em Belém, no Pará, entre 10 e 21 de novembro. A inteligência está atuando em diversas frentes na organização da conferência e estará em atividade também durante o evento. Para entender melhor a participação da BIM na COP30, vamos conversar com Ana Ribeiro, diretora do Departamento de Inteligência Externa da BIM, e Ricardo Roveri, superintendente da Superintendência Estadual da BIM no Pará. Eu sou o Zé Renato, a Ana está aqui na minha frente, em Brasília, e o Roveri está em Belém, conversando com a gente por telefone. Sejam bem-vindos e obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Eu sei que os dois têm muitas responsabilidades e muito trabalho. Isso só deve estar aumentando com a proximidade da COP30. Eu queria começar tratando das mudanças climáticas, o objeto da COP30, antes de falar da conferência propriamente dita. Então, sobre a temática de mudança do clima e eventos climáticos extremos, desde quando a BIM acompanha o tema e por quê?
Obrigada pelo convite para participar desse episódio do ABIMcast de hoje. Eu acho importante, antes de falar do tema em si, esclarecer para os nossos ouvintes que a atividade de inteligência tem como missão fornecer conhecimentos para que os decisores façam escolhas e construam políticas com a maior autonomia informacional possível, e que nosso campo de atuação é o da segurança, mas não aquela segurança entendida num sentido estrito, associada necessariamente à segurança pública, à defesa, mas uma segurança em sentido cada vez mais amplo, que contempla a segurança humana, a segurança econômica, a segurança das instituições e a segurança climática também, por exemplo, né? E as mudanças climáticas representam ou acarretam, possivelmente, o maior processo de transição global em curso, com impacto sobre muitos aspectos da nossa vida individual e coletiva. E nesse contexto, a inteligência de Estado precisa também avaliar no que esse fenômeno impacta a geopolítica global, regional, a segurança das pessoas, a segurança dos nossos ativos ambientais, da nossa economia. Ou seja, a BIM não acompanha a mudança do clima em si, mas contribui para que o Estado consiga avaliar os impactos complexos que resultam dessas mudanças. E falando um pouco agora da nossa casa, desde a criação da BIM em 1999, a gente teve diferentes arranjos institucionais que trouxeram essa temática das mudanças do clima, de uma maneira geral, aos trabalhos da agência. E considerando essa experiência acumulada, atualmente a BIM trata dessa agenda de uma maneira bastante estruturada, transversal e multifocal, considerando a própria complexidade do tema, né?
Vocês têm algum exemplo de como o trabalho de inteligência nesse tema é ou foi usado pelos decisores?
Atualmente, a BIM organiza as atividades sobre esse tema em 4 eixos principais, cada um com um tipo específico de entrega e de atividade. Em um primeiro eixo, relacionado a eventos climáticos extremos, a BIM assessora e apoia os decisores durante o gerenciamento de crises decorrentes de desastres naturais, a exemplo da crise no Rio Grande do Sul em 2024. Também atua na promoção da articulação preventiva dos órgãos e entidades que estão envolvidos no enfrentamento a eventos climáticos extremos, o que se alinha, em grande medida, à nossa atribuição de facilitação no âmbito do Sistema Brasileiro de Inteligência. E também avaliamos como outros países lidam com esse fenômeno e possíveis modelos de resposta mais eficientes a esse tipo de ocorrência. Em um segundo eixo, que relaciona a agenda de mudança do clima ao tema dos ilícitos ambientais, a BIM apoia com inteligência ações de segurança e defesa voltadas à repressão de ilícitos ambientais, no que também se inclui o apoio prestado às operações de desintrusão em terras indígenas, que foi um tema tratado no último episódio do ABIMcast, inclusive. É importante lembrar que nas discussões internacionais sobre mudanças climáticas, é frequente a menção ao papel da cobertura florestal da América do Sul no combate a esse fenômeno. Diferentemente da tendência majoritária mundial, na América do Sul, o perfil de emissões de gases de efeito estufa está muito relacionado ao uso do solo, o que confere destaque nas negociações internacionais sobre clima a questões relacionadas ao desmatamento, ao garimpo ilegal, ao modelo de exploração agrícola do país, por exemplo. Bom, em um terceiro eixo, mais voltado para a economia relacionada ao clima, a BIM também produz conhecimento sobre os impactos econômicos das mudanças climáticas para a prevenção de prejuízos e crises e para a observação de oportunidades para o Brasil também, inclusive no longo prazo, e apoia a formulação de estratégias e políticas públicas, como a política de desenvolvimento industrial, no que diz respeito a metas e objetivos de segurança econômica e de transição energética. Por fim, em uma dimensão mais estratégica, a BIM também realiza o assessoramento em temáticas que impactam diretamente a autonomia decisória doméstica na formulação de políticas e estratégias exteriores, como a análise da agenda climática global, do posicionamento de diferentes atores e o que isso impacta no posicionamento do Brasil e dos regimes internacionais, com foco nas negociações internacionais das quais o Brasil participa.
A mudança climática, ela também é trabalhada por serviços de inteligência de outros países?
Bom, a incorporação da temática das mudanças climáticas na agenda de trabalho da inteligência estratégica é comum, sim, a muitos serviços e resultou em diferentes abordagens ao longo do tempo. Serviços de inteligência, acho que é importante lembrar, eles acompanham temas estratégicos, como é hoje a agenda climática, a partir de interesses que são muito próprios de cada Estado. A definição dessas agendas ocorre num ambiente de grande proteção de dados, informações e conhecimentos, né? Então, alguns dos grandes serviços de inteligência da Europa, por exemplo, historicamente integraram essa temática em suas agendas a partir de um viés da inteligência econômica. Já os Estados Unidos, nos anos 90, iniciaram com uma abordagem muito centrada em ilícitos e fenômenos ambientais, criando inclusive uma força-tarefa ambiental, que foi uma iniciativa que unia os recursos da inteligência aos conhecimentos da comunidade científica do país na tentativa de prever grandes desastres naturais. Atualmente, se observa uma tendência crescente de abordar as mudanças climáticas sob um viés securitário, o que resultou na incorporação dessa agenda às prioridades de segurança nacional de vários países. Como eu falei no início, considerando a segurança nessa acepção mais ampla, né, que incorpora outras coisas além de segurança pública e defesa. Então, acho que o que eu tenho para dizer é que sim, muitos serviços acompanham esse tema e cada um constrói as suas abordagens de acordo com os interesses estratégicos de cada Estado.
Vamos falar da conferência. A COP30. O que ela é?
A COP30 é a Conferência das Partes dos Países Signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Trata-se de um evento anual que se encontra atualmente na sua 30ª edição e que será sediado neste ano na cidade de Belém, entre os dias 10 e 21 de novembro. E acho que é importante dizer que é a primeira vez que o Brasil e é a primeira vez que uma cidade amazônica sedia a conferência, o que tem um valor simbólico muito grande. E a COP é o foro global mais importante para a discussão de temas climáticos e reúne um grande número de líderes mundiais, de diplomatas, de servidores públicos, de empresas, de cientistas, da sociedade civil organizada e todos interessados nas discussões relativas a mudanças climáticas e sustentabilidade.
Quais as ações da ABIN para a preparação da COP30?
Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. E com relação às atividades da ABIN na COP30, especificamente em relação à cúpula de líderes e à COP30, com base nas experiências da ABIN nos grandes eventos que ocorreram no Brasil, especialmente durante o ciclo de grandes eventos esportivos, né, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Confederações, a agência tem buscado se estruturar para prestar assessoramento em ações governamentais em duas vertentes. A primeira delas é o aporte de conhecimentos sobre temas da agenda negociadora e interesses relacionados a essa agenda. E na segunda vertente é um apoio mais direcionado à organização, a logística e a segurança do evento, como avaliação de riscos e fontes de ameaça à cidade do evento, no caso Belém, e suas vulnerabilidades, além das vulnerabilidades das vênues e das estruturas logísticas. A agência também teve participação ativa junto a parceiros da segurança pública e das Forças Armadas no sentido de fornecer insumos nos preparativos para a garantia da segurança de Belém.
E quais as ações da ABIN durante a COP30?
Durante a conferência, a agência vai tentar consolidar as atividades já realizadas na fase de preparação do evento, de avaliação de vulnerabilidades, inclusive relacionadas à ameaça cibernética. A agência também vai acompanhar possíveis ameaças à segurança do evento, como eu já disse, além da segurança das delegações presentes durante o evento aqui na cidade. A integridade das infraestruturas e serviços necessários ao funcionamento da cidade de Belém também estará no foco de interesse da agência. Nessas tarefas, a ABIN pretende atuar de forma cooperativa com parceiros institucionais e tomadores de decisão, provendo informações estratégicas a partir da interação diária com diferentes setores de segurança e de negociação, não só em nível estratégico, mas também a partir dos centros que estão sendo criados para acompanhar e identificar possíveis riscos para o evento. E é bom lembrar, Zé Renato, que a ABIN vai compor todos esses centros. Em todos eles nós teremos oficiais de ligação que farão a ponte com o Centro Local de Inteligência, também criado aqui na Superintendência, para acompanhar o evento.
E como a ABIN, por meio da CEPA, tem atuado localmente no planejamento da COP?
O trabalho da Superintendência tem ocorrido no sentido de exercer uma responsabilidade de prover a agência, não só a agência, mas os seus parceiros locais, com conhecimento estratégico referente à cidade de Belém e conhecimentos necessários à realização de um evento desse tamanho. A CEPA coube a responsabilidade de produzir, em conjunto com outras unidades da ABIN, relatórios de riscos periódicos acerca de sensibilidades de infraestrutura e possíveis eventos críticos durante a COP. Para além da própria agência, tais relatórios têm como usuário os parceiros e gestores estaduais, municipais e federais, tais como Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Segurança e Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas, que também vão exercer funções chaves para garantir a tranquilidade da COP em Belém. A superintendência também concentrou a produção de importante número de relatórios de avaliação de vulnerabilidades de localidades estratégicas para o evento, as denominadas venues, que nada mais são do que os espaços de realização do evento, além da zona portuária de Outeiro, onde ficarão atracados os navios que servirão de hospedagem para as delegações, bem como de infraestruturas essenciais para Belém, como o transporte rodoviário, as vias de mobilidade urbana, redes de abastecimento da cidade e linhas de distribuição energética. Tudo isso para prover a própria ABIN, além dos parceiros no âmbito do SISBIN, de uma consciência situacional, Zé Renato, que seja ampla acerca das condições e capacidades da cidade durante a COP30. São conhecimentos relativos a Belém e ao estado do Pará que a CEPA detém em virtude da experiência acumulada enquanto superintendência ao longo de décadas e da expertise dos seus servidores.
Ana, você tem mais alguma consideração?
Zé, eu acho que para finalizar é importante dizer que a COP30 e a Cúpula de Líderes foram eventos, né, que foram exaustivamente planejados pelo governo. Há mais de um ano a gente organiza e participa de reuniões em Brasília e em Belém, pensando em todos os aspectos de planejamento para o evento. Então, acho que o que eu tenho para falar é, primeiro, parabenizar o esforço dos tantos seres humanos, né, servidores, que participaram dessa organização, da sociedade civil que está se organizando para esse evento também, e desejar, claro, que seja um evento muito bem sucedido, tanto no ponto de vista da agenda negociadora, que a gente consiga avançar no que o Brasil propõe para essa agenda, mas também na perspectiva da organização, da logística e da segurança do evento.
E você, Rovere, alguma consideração final?
Do ponto de vista da superintendência, o planejamento para a COP30 foi uma articulação entre os parceiros do SISBIN que se revelou muito positiva. Foi um teste bem sucedido para o sistema. Os órgãos trabalharam em conjunto. A experiência foi muito proveitosa. Internamente, o evento se mostrou muito positivo no sentido de proporcionar um trabalho conjunto entre os diversos departamentos e a superintendência. Foi uma troca de experiência muito boa e serve também como experiência para os próximos eventos que estão por vir na agenda de inteligência da ABIN. Eu gostaria de agradecer à diretora Ana Ribeiro e a vocês, Zé Renato, pela oportunidade de tentar mostrar aqui um pouco do trabalho da agência. e da superintendência. Muito obrigado.
Eu acho que é importante agradecer a oportunidade da gente fazer esse episódio do Abincast às vésperas da cúpula de líderes da COP30. E foi um grande prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês, Zé Renato, e com o Roveri, o superintendente, com quem tanto trabalhamos ao longo desse ano, né?
Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Roveri. Eu que agradeço realmente a vocês por estar aqui participando desse episódio do Abincast, e que é uma oportunidade de a gente dar transparência para os trabalhos da agência. Eu agradeço também aos ouvintes pela audiência. Se você achou interessante, por favor, compartilhe. E se quiser saber mais, vá no nosso site na internet gov.br/abin. E lá embaixo de tudo, na página, você também vai encontrar os links para o nosso canal no YouTube e para os nossos perfis no Facebook e no Instagram. Até a próxima.
Abincast, o podcast da Abin.